Para fazermos uma avaliação da guerra Rússia e Ucrânia, conflito que já se estende por quase 7 meses do ponto de vista militar e geopolítico, vamos ouvir a analista de Relações Internacionais da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul, Bruna Rohra Reisdorfer. A nossa entrevistada é doutora em estudos estratégicos pela URGS e cientista militar. Que avaliação fazes do conflito do ponto de vista militar, doutora Bruna Rohra Reisdorfer?
Quando a gente fala da questão militar, ela nunca se resume apenas aos resultados no campo de batalha. Ela está por trás toda uma estratégia e um desenvolvimento por trás da escolha das ações no campo de batalha, né? Então, o que a gente vê a Rússia fazendo desde o início do conflito foi se aproximar, então, das regiões do leste do país, que é onde faz fronteira com a Rússia e que é do interesse, que já havia movimentos separatistas na região, né? Então a Rússia começa, de ponto de vista militar, iniciar as suas ofensivas nessa região, concomitantemente com ofensivas, então, para a parte norte, mais perto da capital do país, Kiev, e também da parte sul, então, né? Perto, então, da região da Crimeia, onde a Rússia já controlava essa região. Então, ela faz uma série de ofensivas que, conforme vai se desenrolando no campo de batalha, a gente se pergunta, né, quais são os reais objetivos do Putin, se ele gostaria mesmo de ter dominado Kiev, ou se a ofensiva no norte foi para dissipar forças, né, e para conseguir fazer as ofensivas no leste e no sul.
Se esperava que o conflito durasse menos.
Por parte da análise das relações internacionais, então a gente começa um pouco a geopolítica no meio, o que se analisava desde o início é que o objetivo da Rússia era fins limitados, né? Então era uma guerra com fins limitados, uma guerra limitada, em que haveria ataques estratégicos em pontos estratégicos da Ucrânia, destruindo, por exemplo, infraestrutura estratégica, para forçar o país a sentar na mesa de negociações. Então, essa era a principal análise do início, do ponto de vista da geopolítica e das relações internacionais, seria forçar a Ucrânia a sentar na mesa de negociações para negociar, então, a principal objetivo da Rússia era a neutralidade do país, da Ucrânia. Mas como a gente está vendo ao longo do tempo, e por trás disso se veria, então, numa análise de que haveria, de repente, por parte dos países da Europa Ocidental e também dos Estados Unidos, essa pressão para que se sentasse na mesa de negociações e se negociasse, então, a neutralidade da Ucrânia. Isso significa ela estar neutra, não entrar principalmente na organização do Tratado do Atlântico Norte, porque a Ucrânia é o que a gente chama nas relações internacionais de pivô geoestratégico, ou seja, é um país totalmente estratégico para a balança de poder no sistema internacional. Então, se a OTAN se expandisse para a Ucrânia e colocasse as suas capacidades militares no país, colocasse, por exemplo, o escudo antimíssil que já tem desenvolvido na Polônia, na Ucrânia, a Rússia perderia a capacidade de controle aéreo no seu estado. Então, o que se analisava era que o conflito ele seria fins limitados e que se colocaria, então, a Ucrânia e os países ocidentais para negociar com a Rússia a neutralidade do país. Mas o que a gente está vendo é, então, um desgaste prolongado, né? Um conflito de fricção prolongado em que não está se levando para a mesa de negociações, e o que parece, conforme vai passando o tempo, que a Rússia vai perdendo também força e poder. Então se questiona por quanto tempo essa guerra ainda vai ser levada, como que ela vai afetar na distribuição de poder do sistema internacional, uma vez que a Rússia não conseguiu definir os seus objetivos tão cedo. Então ela se prolonga muito mais do que as primeiras análises que a gente fazia no início do conflito.
Doutora Bruna Rohra Reisdorfer, doutora em estudos estratégicos pela URGS e cientista militar. Do ponto de vista da mídia, a guerra está perdendo um impacto, cada vez são menos notícias. É possível arriscar um prazo do término dela?
É bastante difícil falar, arriscar um término, né, um prazo de término para ela, porque é um conflito que é muito importante, porque pela primeira vez desde o pós-Segunda Guerra Mundial é um dos conflitos em que sim pode mudar a estrutura de poder de forças do sistema internacional. Então, por isso que quando esse conflito se desenvolveu lá no final de fevereiro, a mídia falou muito mais dele, se focou muito mais nele do que, por exemplo, de uma forma bem mais altiva, né? Do que, por exemplo, outros conflitos como o Afeganistão ou na Síria. Porque esse conflito, ele envolve dois estados e não, por exemplo, um estado e forças híbridas dentro, como terrorismo ou forças de segurança nacional, né? Envolve, então, relações de poder e envolve a balança de poder do sistema internacional. O que se buscou ali foi um novo equilíbrio de poder e é o que a Rússia vem tentando, porque desde ali do fim dos anos 2008 ali, 2010, a gente tem uma mudança com a crise que teve econômica no sistema internacional, a gente começa a ter uma forte mudança na distribuição de poder relativo entre Estados Unidos, Rússia e China, principalmente, claro, também com outros países em desenvolvimento, como o Brasil, África do Sul, Índia, mas principalmente entre Rússia, China e Estados Unidos. Então, desde ali a gente vem observando uma mudança na distribuição de poder entre esses três grandes polos e que vem se desenvolvendo, então, e se desencadeia nesse conflito na Ucrânia, em que a Rússia verifica que teria capacidade e espaço no sistema internacional para contestar essa zona de influência e contestar o poderio dos Estados Unidos e da Europa Ocidental nessa região. Então, junto com isso, a gente tem também tanto os Estados Unidos como a Europa Ocidental se projetando no leste asiático e empurrando, de certa forma, também a China para uma aliança de conveniência com a Rússia. Então, por tudo isso e todas as movimentações que vêm ocorrendo em Taiwan também, a gente pode verificar que o sistema internacional está muito polarizado e ele está muito volátil. Então, qualquer coisa pode acontecer a partir de agora. Mesmo um conflito, dependendo da postura dos Estados Unidos em Taiwan, também pode acontecer, sim, um conflito ou um contencioso nessa região, em que está, sim, então, pressionando para que Rússia e China, por o que eu chamo de uma aliança de conveniência, o inimigo do meu inimigo, afinal de contas, é meu amigo. Então, por tudo isso, por toda essa configuração que está acontecendo no sistema internacional, é muito difícil a gente falar de um final, de prever um final breve para esse conflito que está acontecendo na Ucrânia. Então, a gente está vendo, no momento, atualmente, uma espécie de mudança na correlação de forças entre Ucrânia e Rússia. A Ucrânia vem conseguindo avançar em alguns territórios que antes eram dominados pela Rússia, mas a gente se pergunta até quando, uma vez que o inverno vai chegar na Europa e a inflação na Alemanha já está muito alta para os padrões da Alemanha, a inflação em todos os países europeus, os Estados Unidos. Então, o quanto a Europa Ocidental e os Estados Unidos vão conseguir manter essa ajuda financeira e política, inclusive, para a Ucrânia, frente agora ao inverno que vai chegar. Então, é muito difícil se falar e se prever um final breve dessa guerra.
Do ponto de vista geopolítico, essa guerra entre Rússia e Ucrânia está afetando muito a Europa.
Isso, com certeza. Porque a Ucrânia, ela é um pivô, o que a gente chama de pivô geoestratégico nas relações internacionais. Isso significa que tanto a posição geográfica dela, quanto a posição política e quanto a posição de recursos naturais é totalmente estratégica, uma vez que interliga a Rússia ao centro da Europa, né, ao coração europeu. Então, além de ela ser rota geográfica para isso, ela também é rota de recursos naturais importantes, como gás e óleo, e também geograficamente ela tem uma posição muito importante, tanto para avançar no território russo, como para avançar então no centro europeu, e como também para a Rússia ter uma saída de águas quentes, que a gente chama, né? Então, por isso, a Ucrânia, o conflito na Ucrânia, ela impacta diretamente todos os países europeus e o mundo inteiro, pois está acontecendo uma mudança, né, se buscando um novo equilíbrio de poder entre esses grandes polos. Então, ela afeta diretamente a Europa, tanto pela sua região geográfica, também pela sua questão de recursos naturais, né, e energética, então, e também econômica, porque impacta quando se mexe então os preços da energia na Europa, então se foca muito, se impacta muito na inflação e toda a segurança energética desse país, então afeta diretamente a Europa Ocidental.
Ouvimos a analista de relações internacionais da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul, Bruna Rohr Reisdorfer, doutora em estudos estratégicos pela URGS e cientista militar. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.